É mesmo doces surtados?
Com Marília Bessi,
Guilherme Brian,
Jéssica Dilza,
Marino Rocha.
Doces surtados!
Olá, o nosso convidado de hoje é o Gabeu, cantor, compositor, integrante do movimento POC Nejo, ou Queer Nejo, representa o movimento de LGBTQI+, na música sertaneja, e está com o álbum Agropoc em todas as plataformas digitais. E é isso. Para se juntar aqui, o nosso trio de ouro, Jéssica Dilza, Marília Bessi e Marino Rocha. Gabeu, muito obrigado viu, por estar aqui com a gente. Uma honra te receber. E aí, Gabriel, já queria te perguntar de cara, assim, o que é o POC Nejo? E como que nasceu o POC Nejo?
Antes de qualquer coisa, Gabriel, uma alegria estar aqui com você, conversando com a tua atmosfera, a tua arte. Vai ser uma alegria.
Tudo. Obrigado, gente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Brian, meu professor querido, que me fez esse convite maravilhoso de estar aqui hoje para falar um pouco sobre o meu trabalho. E eu, obviamente, aceitei. E, enfim, vai ser um papo incrível. Muito obrigado pelo convite, gente. Enfim, vamos falar sobre o que é, o que seria o POC Nejo ou Queer Nejo. Eu acho, assim, é uma coisa que nós, né, do movimento Queer Nejo, a gente tem entendido e descoberto junto com o público, assim, porque é uma coisa muito nova. Então, acho que até pra gente é meio complicado de dizer, ah, o Queer Nejo é isso, sabe? Eu acho que, por ele estar no início, é realmente uma coisa muito recente. Minha primeira música foi lançada em 2019, então tem tipo uns 2 anos aí de movimento acontecendo, né, nesse contexto. Eu acho que a gente também está entendendo o que seria o Queer Nejo. E eu acho que eu posso dizer que o Queer Nejo é a mistura do sertanejo, sonoramente, né, mais tradicional, assim, das nossas raízes sertanejas, das nossas raízes interioranas, porque todos os integrantes do Queer Nejo, eles vêm desse contexto do interior, de São Paulo, interior de Minas, alguns de Goiás, enfim, com uma roupagem, uma mistura com uma cultura mais pop, sabe? Que traz essa bandeira da representatividade LGBTQIA+, sem abandonar, sem deixar de lado essa valorização, assim, da cultura
da raiz sertaneja, né?
Da raiz sertaneja. Eu acho que a gente pode dizer que é o encontro desses dois mundos, desses dois universos, assim, que por muito tempo, para mim, eram meio impossíveis, assim, de coexistir, sabe? De estarem juntos numa única coisa. Para mim, durante muitos anos, eu vi essas duas coisas como coisas separadas, assim. O universo LGBTQIA+, e a música sertaneja. Só que eu estou dentro dos dois, então eu precisava achar um jeito de isso fazer sentido junto, sabe? Eu acho que o movimento Queer Nejo, ele tem sido essa maneira que a gente tem encontrado de fazer isso.
Quer dizer, é uma conquista nova, né? É uma conquista bem muito recente, né?
Sim,
essa abertura no mercado. Vocês estão abrindo um mercado novo, juntando né, a música pop, juntando outro tipo de cultura com a raiz, que é muito. Você nasceu... eu já toquei algumas vezes em feiras agropecuárias, interior. Tive o prazer de tocar. E é muito interessante. Estava falando com o Marino, com o Brian, com a Jéssica, que é muito interessante, né? É muito gostoso, é uma atmosfera muito gostosa. Então, você que nasceu dentro dessa atmosfera, né, buscar outros caminhos, então saber buscar não só você, como outros integrantes do movimento, né, Gabriel? Eu acredito que você já está bem maior do que quando começou, né? Acho que a gente vai ficar gigante no Brasil.
Se Deus quiser. Né?
Vai, com certeza. Então, assim, quais foram as suas influências dessa outra cultura, da cultura pop? O que mais te influenciou, influencia até hoje?
Então, eu sempre fui muito eclético mesmo, assim, de escutar de tudo, assim. Claro que a música sertaneja, durante muitos anos, foi a minha principal referência por conta do meu pai, né? Pra quem não sabe, só situando a galera aí, tá ouvindo? Sou filho do...
Sim.
Solimões, da dupla Renex Solimões. Então, tipo, tem essa bagagem aí que, querendo ou não...
Uma grande bagagem, mas...
faz assim, me molda como artista também, né? Teve uma época, assim, na minha adolescência, no meu processo de descoberta e autoentendimento, assim, da sexualidade e tudo mais, que eu tentei me afastar mesmo, assim, do sertanejo, tentei me desvincular o máximo possível por não identificação, por divergências, né, tipo, de pensamentos... políticos, ideológicos, enfim, muitas questões, assim, que...
Gabriel, você tinha essa clareza de que era uma diferença ideológica ou você confundia aquilo com a identidade artística?
Eu confundia com a identidade artística. Hoje, olhando lá para trás, eu consigo entender com mais clareza, assim, o porquê de eu ter feito esse movimento de me refugiar numa cultura mais pop, sabe?
Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei bem curiosa sobre isso. O que que te encanta na Lady Gaga para ela ser uma referência tão importante para você? Assim, qual dos elementos que você absorveu da Lady Gaga? Que você falou, isso eu vou trazer para o meu trabalho porque eu acho bem legal, diferencial, acho que agrega. Inclusive,
eu acho que... Ai, sim, né? Tipo, Born This Way ali. A Gaga, pra mim, das divas pop, assim, eu sou muito fã de divas pop, no geral, mas eu tenho um amor muito grande por ela, porque eu acho ela muito versátil, mesmo assim. Então, eu acho ela incrível em tudo que ela se propõe a fazer. Eu acho que ela é realmente uma camaleoa, assim. Ela já lançou álbum com uma pegada country, já lançou trilha sonora de filme, já lançou música eletrônica... Fez álbum de jazz.
Atriz, né?
É, tudo, assim, sabe? E eu gosto muito dessa versatilidade, assim. E a partir do momento que ela começou a dar uns indícios de que ela ia fazer uma coisa mais country, aí eu falei, ah, pronto, é pra mim. Ela tá fazendo pra mim. E aí, assim, ela tem isso muito grande sobre mim também, porque em 2013, quando ela lançou o disco Art Pop, que é um disco super... um momento bem conturbado na vida dela, inclusive... Eu estava passando por esse momento de descoberta da minha sexualidade também, e foi um momento meio conturbado. E a partir desse disco, eu começo também a compor. Foi onde eu comecei a compor minhas primeiras músicas. Então, eu acho que ela tem esse efeito, assim, sobre mim também. Eu acho que eu comecei a compor muito por conta dela, por conta das músicas dela também.
Sim.
Que legal. Agora, me diz uma coisa. Você consegue ver claramente que você foi criando a tua personalidade como pessoa, ao mesmo tempo que você foi criando um estilo como artista? Porque as coisas, claramente, para mim, quando você fala, caminham juntas.
Sim,
descoberta,
eu acho
que... né?
Sim, isso.
Se descobrindo, né?
Exatamente.
Sim. Assim, eu fui começar a me encontrar artisticamente muito mais recente do que eu fui me entendendo enquanto um menino gay. Assim, eu me assumi com 16 anos, mas esse processo, né, vem muito antes disso. Assim, tipo, a partir dos 10, sei lá, tipo, 10, 11 anos, eu já tava me questionando sobre essas coisas. Mais fortemente, assim. Só que só aos 16 que eu, enfim, saio do armário para minha família, converso, começo a me relacionar, né, tipo, tranquilamente com outros meninos. E aí, a partir daí, eu acho que esse processo de descoberta, ele não termina nunca. Então, tipo, eu acho que eu ainda venho me descobrindo, eu acho que isso é uma coisa que vai pro resto da vida. Artisticamente, eu venho me encontrando já tem uns 2, 3 anos só, sabe? Então, é uma coisa realmente muito mais recente. E eu acho que me encontrar no sertanejo dessa forma que eu estou me encontrando, né? Levantando essa bandeira, reforçando, assim, tipo... que sim, sou um homem gay dentro do sertanejo. É como se eu estivesse saindo do armário de novo. Tipo, é um processo meio semelhante, assim. Então, eu acho que sim, essas coisas caminham junto, assim.
Duas conquistas. Para,
Gabriel,
que você tá tendo.
Uhum. Como que foi para você, então, assim, né? Reforçando isso. Como que foi para você se assumir homossexual no meio tão machista, né, como a música sertaneja em geral é? Quais são as dificuldades que você encontrou? Enfim, queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
Uhum. Então, como durante esse período da minha adolescência eu me afastei muito do sertanejo, eu comecei a criar outros vínculos, outras redes de apoio, outras amizades... outros grupos sociais mesmo, que não necessariamente estavam inseridos nesse rolê sertanejo. Eu fiz teatro durante um tempo, exatamente nesse período, assim, de autodescoberta também, e me ajudou muito. Fiz amigos que, enfim, trago até hoje, assim, pra minha vida. Nesse grupo eu fui muito acolhido, assim, e não era um grupo que tinha a ver com o sertanejo, sabe? Que estava fazendo música sertaneja, era um grupo de teatro que nada tinha a ver com o sertanejo. Então, eu acho que eu fui criando outros espaços, assim, para me sociabilizar. Essa minha coisa de voltar para o sertanejo, é isso que eu falei, é uma coisa muito recente. Então, eu tô fazendo esse processo agora, assim, sabe? Estou voltando agora pro sertanejo já assumido, já, assim... escancarado, assim, que sou um menino gay, entendeu? Então, eu acho que quem
você
olha...
já tá, essa recepção já tá, essa abertura, essa saída de armário já tá causando burburinho, assim, desde a sua família, do seu pai, dos amigos, né, que são todos, isso já, você já vê essa, no dia a dia, esse tratamento com você já mudou? Já tá abrindo portas?
Então, eu acho que...
fechando, infelizmente, eu acredito que não.
De um público, de uma galera que é mais consumidora de cultura pop, de música pop, assim, tem uma aceitação e uma aderência muito grande do meu trabalho. Então, eu posso dizer com certeza que o meu público, ele é, na maioria, assim, é formado por pessoas que consomem música pop, e não pessoas que não consomem a música sertaneja tradicional, sabe? Eu acho que eu posso dizer, assim, que o meu público, ele escuta muito mais Pabllo Vittar do que Rio Negro e Solimões, por exemplo, sabe? E aí, um público mais tradicional do sertanejo mesmo, eu acho que ainda sim existe uma resistência. Eu acho que algumas pessoas não entenderam exatamente, outras entenderam e realmente não gostam, acham um absurdo. E, tipo, eu recebo de tudo, assim, nas minhas sociais. Tem gente que apoia muito, tem gente que detesta, tem gente que acha um absurdo o que eu tô fazendo. Fala que eu tô destruindo o sertanejo, coisas do tipo.
Então, uau, assim, que coisa maravilhosa, né? As pessoas falam de tudo.
Mas isso também qualquer meio musical também. Lógico que o sertanejo, a gente está falando que realmente é muito, um meio muito fechado, machista, né? Acho que isso é um pouco mais acentuado. Mas o rock também é assim, né? Eu acho que o pop é que vem trazendo mais, buscando mais essa leitura aberta, né? Para todo,
sim,
pra todo
eu
mundo,
eu acho,
né?
Que o pop, ele cabe mais esse tipo de discurso. Uhum. Ele é mais aberto a bandeiras mesmo, a levantar bandeiras, a debater, a propor certos debates. O sertanejo, você comparou com o rock, né? Mas eu acho que o sertanejo, por ele estar muito no mainstream, por ele ser o gênero musical mais ouvido do Brasil, sim, e um grande mercado que movimenta milhões e tudo mais, eu acho que tudo muito mais complexo ali dentro.
E o que você trouxe o público LGBTQIA+, para dentro do sertanejo, por exemplo, algumas pessoas que escutavam mais pop que não eram tanto do sertanejo. Por conta da sua abertura ao sertanejo, do seu estilo musical ter isso, você sentiu que eles chegaram mais próximo, que você conseguiu trazer esse público para esse lado?
Sim, sim, com certeza. Eu recebo muito esse tipo de mensagem, principalmente de pessoas falando: nossa, eu nunca imaginei que eu estaria escutando sertanejo, e você tá me fazendo ouvir sertanejo, você tá me fazendo gostar de sertanejo. Ou então, outro tipo de mensagem também que eu recebo é: sempre escutei sertanejo, mas essa é a primeira vez que eu tô me enxergando nele, sabe?
Isso, olha, que legal.
Muito louco, assim.
Agora, Gabi, deixa eu trocar aqui uma coisa com você. Eu sou um homem gay de 49 anos e o meu pai não é artista. E isso foi, assim, um terror, sabe? No início da minha vida, não só da minha vida sexual, não, mas um pouco antes, eu percebia que ia ser um terremoto. Como é que é você tendo um pai que é um artista, sabe? Como é que ele reagiu? Como é que ele observa o seu trabalho? Como é que foi toda essa questão sua com seu pai?
Então, artisticamente, assim, tanto eu quanto meu pai, a gente entende que somos duas pessoas muito diferentes uma da outra. Por mais que a gente esteja fazendo o mesmo gênero musical, a gente tem propostas artísticas muito diferentes. E aí, assim, a gente respeita isso um no outro, sabe? E toda vez que eu mostro alguma coisa pra ele nova, né? Tipo, alguma coisa do meu trabalho, que tem sempre essa bandeira muito atrelada, né? Às vezes, ele pode não entender muito bem. Às vezes rola um delay mesmo, assim, uma coisa geracional. Porque meu pai, ele é um homem de quase 60 anos, que, enfim, tem muitas questões que não chegaram até ele, assim, também, do porquê a gente está discutindo essas coisas. Enfim, acho que eu me perdi um pouco na pergunta, desculpa.
Não, a pergunta é que, assim, no meu caso, né, a questão de você ser gay, para mim, é uma coisa muito simples. É basicamente
teve muita resistência, né? Teve resistência do seu pai, né?
Sim, teve resistência do seu pai, porque eu sempre achei que o fato de eu não ter a mesma carreira que meu pai fazia a gente viver em planetas diferentes. O fato do seu pai ser um artista, isso foi mais fácil para você ou não?
Sim, com certeza, com certeza. Meu pai, ele não teve... Assim, desde o momento que eu cheguei para ele e falei: pai, sou gay, tipo, ele teve uma reação que foi muito tranquila, assim, sabe? Muito tranquila. Sim. Mesmo.
Que bacana.
E ele me acolheu mesmo, assim. Teve até uma coisa engraçada que ele fez, que eu adoro contar isso, que foi... Ele realmente anunciou para a família inteira que eu sou gay. Tipo, eu contei para ele um dia e no dia seguinte a família toda já sabia. Todo mundo já sabia antes, né? Mas ok.
E dividiu
com todo mundo. Isso pra você foi um alívio?
Sim, foi um alívio, porque geralmente o que acontece é os pais, eles sentem vergonha, eles querem esconder isso, né?
Exatamente.
E o meu pai, eu percebi que ele fez isso com uma intenção de proteção, assim, de me proteger, sabe?
De, tipo, e também de banalizar coisa, uma coisa, né? Porque é muito cafona.
Encontros de família. Encontros de família, as pessoas perguntarem: ai, e as namoradas? Esse tipo de coisa,
nossa,
sabe?
Eu tava
Natal.
Prevenindo isso. Mas enfim, ele sempre foi bem tranquilo. E aí, é isso que eu falei, artisticamente a gente tá fazendo duas coisas diferentes, então às vezes esbarram ali em algumas coisas que ele não entende muito bem, a linguagem, o que eu tô fazendo, por que que eu tô fazendo de tal forma. Eu, não, pai, tudo bem, tipo, você não precisa entender tudo que eu tô fazendo.
Exato.
Ô, Gabriel, exato. Agora, uma coisa que é incrível, assim, você sabe disso, até porque a gente convive bastante, o quanto eu gosto dos seus videoclipes e aposta no humor pelos videoclipes, né? Acho os videoclipes sensacionais. Queria que você falasse um pouco nessa aposta, né, nos videoclipes com essa linguagem, queria que você falasse um pouco também dessa leveza, né, e desse bom humor tem o seu trabalho, que eu acho que é fundamental.
Eu acho que o humor, ele pode ser uma maneira da gente comunicar coisas sérias de uma maneira leve. Então, é isso que eu tenho tentado fazer, assim. Eu tô levantando essa bandeira, eu tô falando sobre representatividade LGBTQIA+ dentro do sertanejo, que são pautas muito densas e, às vezes, muito difíceis, assim, de se debater. Mas eu tô tentando propor esse diálogo de uma maneira leve, tranquila, sabe? Eu acho que a partir disso eu tenho conseguido fazer minimamente pontes, assim, sabe? Entre esse universo LGBTQIA+, e esse lugar tradicional do sertanejo. Por exemplo, vira e mexe, vem algumas senhoras, assim, mulheres mais velhas, fãs do meu pai, que chegam até mim e falam, ai, eu sou fã do seu pai e agora eu sou sua fã também, sabe? Então eu percebo que eu tô conseguindo furar a bolha. Muito por essa escolha de linguagem que eu escolhi mesmo, assim, tipo, lá atrás, na hora de lançar Amor Rural, Sugar Daddy, enfim. E eu acho que é uma estratégia boa, eu acho que é interessante a gente ter esse olhar de que o humor, com o humor a gente consegue falar sobre coisas sérias também.
Gabriel,
agora me diz um toque.
Fala, me desculpa,
pode falar.
Marília, eu sempre cortando o Marília.
Não, pode
vai,
falar, querido.
Pode falar. Ó, gente, a gente vai passar o podcast falando, vai, meu amor, vai, Marília, pode falar com você.
Não, então eu vou perguntar. Não, eu quero saber o seguinte, você acha que tem algum público, o público LGBTQI+, ele se aproximou da música sertaneja por causa de você? Pessoas que não gostavam começaram a curtir?
Sim, sim, como eu tinha falado, né? Tipo, eu acho que eu tenho feito essa ponte mesmo, assim. Não só eu, né? Como os outros artistas também do queernejo, mas eu acho que o meu trabalho tem feito essa ponte também entre esses dois universos, assim. Eu acho que muitas pessoas se aproximaram e muitas pessoas que cresceram nesses contextos de interior sertanejo, assim, que a vida inteira foram muito resistentes, foram muito, tentaram fugir o tempo todo do sertanejo. Eu acho que elas começaram a ter uma percepção melhor, assim mesmo, sobre a música sertaneja, sabe?
Sim, sim, entendi.
E em relação ao TikTok, porque o TikTok abriu porta para muitos artistas apresentarem o trabalho deles e alcançarem muita gente, inclusive públicos que não tinham sido alcançados até então. Você consegue me dizer qual foi a importância do TikTok para o seu trabalho, para a representatividade, para alcançar as pessoas, para te dar uma maior visibilidade? Você sentiu esse impacto?
Então, eu estou adentrando o TikTok agora, assim, tipo, é uma coisa recente para mim também. Eu tava
nossa,
muito
mas
mais.
Mas tá bombando lá, né? Que eu fui curiar, porque eu sou curiosa.
Sim, aí tá dando certo. Tá dando certo, assim, tipo, os vídeos que eu tenho feito, mas eu sei que é uma rede social que exige que a gente esteja lá também o tempo todo, né? Fazendo conteúdos, né? Propondo dancinhas. E eu acho que propondo challenges, dancinhas, enfim, várias coisas. E
pode me chamar, viu? Eu vou.
Vamos, bora lá fazer umas dancinhas. Vai, não. E eu acho que sim, ele tem sido uma vitrine mesmo, assim, para os nossos trabalhos, não só para o queernejo, né, mas para vários artistas musicais, assim, que tem. Eu descubro muitos artistas pelo TikTok, então eu acho que algumas pessoas me descobrem por lá também. E vira e mexe, eu vejo alguns comentários, ai, vi no TikTok e vim aqui, ouvi a música inteira, sabe? Algumas coisas assim, então eu acho que tem sido interessante, assim, como o TikTok tem sido essa vitrine, assim, para os artistas.
E, Gabriel, você tem algum artista que você deseja? Acredito que muitos, mas, assim, pelo seu novo trabalho, seu novo single, você quer dividir um vocal? Você quer dividir, fazer um duo?
Meu Deus. Nossa.
São muitos, mas...
Muitas.
Diga, assim, um ou dois ou três.
Deixa eu ver. Eu sou muito fã da Linda Quebrada, muito fã da Linda Quebrada, não sei se vocês estão ligados nela, mas
sim, 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 sim.
Ela é uma artista incrível, assim, pra mim, ela é muito influente também no meu trabalho, eu acho que ela me influencia muito, porque eu acho ela muito versátil também, muito, eu adoro as composições dela, são muito inteligentes, adoro os duplos sentidos, eu acho que isso me dá vontade também de compor, sabe? Eu queria muito fazer alguma coisa com ela em algum momento, assim. Ela é uma artista que eu já tenho contato, que a gente conversa e se encontra, vez ou outra, assim, em alguns lugares, mas nunca conversamos efetivamente sobre isso, mas... Quem
você
sabe,
compõe, né? Também, né, Gabriel? Você é compositor, olha, você faz parcerias também. Você já teve alguma parceria pela internet? Você já está, porque a gente conhece muita gente hoje nesse confinamento, mais que nunca, né? Uhum. Essa troca de trabalhos, né? Você compõe com outros artistas de outras áreas também, outros compositores?
Então, eu tenho feito parcerias com a galera do Queernejo, né? Lancei um single com Alice Marconi, que é o single Pistoleira. Tenho duas parcerias no meu álbum com o Benti e com Red Alor, também são integrantes do movimento. Lancei recentemente, poucos dias atrás mesmo, uma parceria com Gali Galox, chama Na Frente dos Bois. E essas músicas todas, assim, a grande maioria delas são composições em parceria, assim.
Mas são todas desse movimento,
desse, né, movimento, assim. Tem algumas outras coisas que estou arquitetando, estou conversando com outros artistas de fora do Queernejo, mas nada... tenha se concretizado ainda, mas estamos dialogando.
Eu vejo que o movimento é muito forte, e eu estou percebendo aqui que segue o movimento forte do sertanejo, né? Porque o sertanejo é muito unido, né? É uma união, todo mundo fala, todos os artistas, enfim, é isso, todo mundo, enfim, reconhece e exalta a união do sertanejo. E eu estou vendo que esse novo movimento vai na mesma linha, né? Na mesma onda de se fortalecerem, né? De vocês estarem juntos, né?
Sim, eu acho importante. É importante, inclusive, porque é um movimento independente, assim, a gente não está contando, pelo menos não agora, né? Com grandes patrocinadores, a gente não tem um grande empresário por trás, não tem uma pessoa injetando dinheiro por trás nesse movimento. Então, é a gente com a gente mesmo, sabe? Então, é importante que a gente se fortaleça, é importante que a gente, a partir do momento que a gente se entende como um grupo, um movimento, a gente faça esse movimento acontecer. Então, o Fivela Fest, por exemplo, é um festival que a gente organizou no ano passado, ele aconteceu de forma online, e é o primeiro festival de queernejo do Brasil. Foi um festival que a gente se uniu para concretizar essa união desses artistas. Então, cada artista fez o seu show, foi um festival que durou um dia, foi 5 horas de festival, com mesas de debate sobre a masculinidade tóxica no sertanejo, negritude no sertanejo, o papel das mulheres nos bastidores do sertanejo e transgeneridades no sertanejo. Enfim, uma gama aí de discussões e debates que eu acho que são importantes. E esse fortalecimento, assim, né, dos artistas.
E como é que você sente que os seus questionamentos são vistos dentro da parte mais clássica, assim, do sertanejo?
Olha, eu... não recebi, assim, até hoje, grandes feedbacks de uma parte mais clássica do sertanejo. Então, acho que ainda fico meio em dúvida, assim, sobre como estão encarando, sabe? Mas na internet, né? Tipo, eu falo muito pela internet, pelos comentários que eu vejo, né? Nos meus vídeos. Eu vejo, como eu falei, de tudo, assim. Tem gente que super apoia, que eu vejo que são pessoas mais... Às vezes eu vou ver, né? Quem são essas pessoas que estão falando? Vamos dar uma olhada na carinha delas. Aí eu vejo que às vezes são as pessoas mais velhas do público do sertanejo tradicional, que estão apoiando. Aí, às vezes eu vejo outra desse mesmo rolê que estão odiando, estão achando ridículo, estão sacando
pau. Mas sabe por que eu estou te perguntando isso, Gabriel? Porque se você parar para pensar, eu fui observando isso na minha adolescência, né? O preconceito, ele é primo um do outro. Então, assim, o machista, em geral, também é homofóbico, também acha que mulher é burra. E aí, quando você vê, é uma coisa só. Então, quando você traz a tua personalidade, o fato de você ser um homem gay, você também acaba vendo que aquele agressor também traz outras agressões junto.
Sim,
então,
sim,
quando você chega questionando muita coisa, e você acaba mexendo na estrutura.
Incomoda, né? Sim, incomoda. Exatamente. Quando a gente mexe na estrutura, gera um incômodo, sim. Mas eu posso dizer que esse incômodo... eu posso dizer com certeza que eu vejo esse incômodo muito mais no público mesmo. Dentro do mercado, dos próprios artistas, assim, eu realmente não sei o que as pessoas estão achando. Se elas estão achando interessante, se elas estão, tipo, tá mexendo nas estruturas, sabe? Eu não sei. E na verdade, para ser bem sincero, o meu foco é um outro público. Então, eu... na maioria das vezes, me interessa o que o público LGBTQIA+ está pensando, o que eles estão achando, como eles estão vendo. E, no geral, o que eu recebo, assim, né, é uma coisa muito positiva desse público. Então, para mim, é isso, assim, tipo, eu sinto que eu tô no caminho certo, sabe? Não, em momento algum, eu acho o contrário.
Agora, Gabriel, você tem um interesse muito grande na intersecção da música sertaneja e nas outras músicas, né? Eu, por exemplo, você tem interesse aí no rock rural, você tem interesse nos ritmos brasileiros, né, no samba, enfim, eu queria que você falasse um pouco o quanto te interessa, de fato, esses outros estilos e o quanto você pretende levar isso para a sua música.
Então, esse meu primeiro álbum, o Agropoc, que eu lancei em agosto, cada faixa dele é uma faixa muito diferente uma da outra. Então, eu vou explorando diferentes vertentes do sertanejo. Por exemplo, Bailão é um arrastapé, uma música super dançante. Queda d'Água é um sertanejo universitário, no estilo bem sofrência, uma coisa bem atual que está tocando na rádio hoje, sabe? Bandoleira Atacante é um country. Filho é uma balada pop super melancólica. Bem TV é uma música mariachi mexicana. Então, assim, são várias coisas que no final é tudo sertanejo, sabe? E eu gosto muito, assim, de ver, estudar a história da música sertaneja e ver como ela foi se transformando mesmo ao longo das décadas e como ela foi se misturando com várias outras coisas nesse caminho. E eu gosto muito, assim, das diferentes sonoridades que isso cria, sabe? Então, me interessa, assim, em outros trabalhos futuros, assim, explorar, por exemplo, o rock rural.
Eu gosto muito do rock rural também.
Sim, eu acho muito.
Tem o Tuia. Você conhece o Tuia, um cantor e compositor? É maravilhoso, né? Ele faz um rock rural bem bacana. Você já tem essa troca com o pessoal do rock?
Para
se unir?
Ainda não. Mas como eu acabei de lançar o meu primeiro álbum, que eu ainda estou trabalhando nele, eu acho que explorar o rock rural realmente vai ser uma coisa mais futura, assim. Então, também não tô muito pilhado de, tipo, preciso fazer contato. Eu acho que isso vai acontecendo, assim, de forma natural. Mas ainda não. O que eu tenho de contato de galera do rock é com o Gali, que é integrante do Queer Nation também, porque da mesma forma que eu venho de um lugar mais pop, ela vem de um lugar do rock, entendeu? Então, ela traz uma bagagem...
Sim, mistura, né? Experiências.
E é isso, assim, eu sou super aberto a diferentes ritmos, a misturar o sertanejo com várias coisas. Eu acho que eu tô aqui pra isso, assim, pra testar e ousar e ver o que funciona, o que não funciona, sabe? Vamos experimentar, galera.
Gabriel, quanto a isso, você sentiu que outros artistas ingressaram na música sertaneja mais nesse segmento depois que você veio com o Pocnejo? Você viu outros artistas migrando?
Sim, sim. É interessante quando eu analiso, assim, né, olhando lá para trás, no começo, assim, mesmo do movimento, como a gente meio que surgiu junto, assim, sabe? Eu lancei Amor Rural em maio de 2019. Red Alor, que é a drag queen sertaneja, ela lançou a primeira música dela, se eu não me engano, em fevereiro do mesmo ano, um pouco antes. Então, a gente já tava, assim, numa fase de produção, meio que junto, sabe? Sem saber, sem se conhecer, já pensando meio que a mesma coisa. Mesma coisa com Gali Galó, Alice Marconi. E aí a gente, como eu falei, esse festival, né, que a gente organizou fortaleceu o movimento e a partir disso foram surgindo outras pessoas tendo interesse, assim. No próprio festival, inclusive, a gente lançou a primeira dupla de queernejo do Brasil, Mer Caleb, que, enfim, eles nasceram no festival, assim, tipo, depois que a gente já tinha os nossos trabalhos e anunciamos o festival, eles falaram, ah, a gente pode se apresentar no festival? A gente falou, super, tipo, bora lá, e vocês se lançam no festival, e é isso. E eu tô vendo outras pessoas tendo interesse. A questão é que sertanejo, para produzir sertanejo hoje, assim, é tudo muito caro, sabe? Então, é muito difícil fazer sertanejo independente. É muito, muito difícil fazer sertanejo de forma independente hoje. Porque você depende de músicos, pessoas tocando. Tipo, não é uma coisa que você consegue resolver, você e um produtor no estúdio de forma eletrônica, sabe?
Para você fazer uma tour, né? Para você fazer
exatamente
a divulgação do seu trabalho.
Uhum. E no sertanejo, que a gente tem de referência do sertanejo hoje, é tudo muito grandioso. São shows com milhões
mega
de
shows,
dinheiro,
né?
Mega shows, um super palco, grandes festivais, eventos, sabe? É tudo meio mirabolante, assim. E eu acho que isso assusta também, assim, as pessoas, tipo, que pensam em fazer sertanejo de forma independente. E aí, quando a gente pensa em sertanejo independente, a gente tá falando de cantores que estão, cantores e duplas que estão no, em bares tocando covers de música sertaneja, mas eu acho que ainda não existe muito espaço para os trabalhos autorais dessas pessoas, sabe? Uhum. Parece que o público não está muito interessado no trabalho autoral desses artistas que estão em bares cantando sertanejo. Estão ali cantando covers, versões de outras músicas conhecidas.
Releituras, né? Uhum.
Releituras. Então acho que ainda falta espaço.
Como é que anda o assédio? Como é que anda o... Como é que aumentou? Como é que você está à procura?
Sempre que rola um lançamento, tipo, aí a coisa aumenta um pouco, né?
Opa.
Tipo, assim, eu lancei o álbum recentemente, então agora, assim, eu tô colhendo os frutos, assim, desse lançamento, sabe? Então, a galera super pirando, assim, tipo, os meus fãs estão super ouvindo, consumindo e vindo falar comigo sobre como elas gostam do álbum, enfim. São muitas coisas. Eu tô com saudade mesmo dos shows, né? Porque aí sim que a gente tem o contato ali presencial com a pessoa, pertinho, e aí é outra coisa. E eu não tive muitas experiências de palco, né? Porque eu lancei os meus primeiros trabalhos em 2019, no ano seguinte estourou a pandemia, então, tipo, eu tive um ano, pouco menos de um ano, assim, de experiência de sair, né? Fazer show em outras cidades... apresentar para um público e tudo mais.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você começou a se entender como um garoto que tinha uma identidade, que se interessou por música e tal, você se sentiu obrigado a gostar de música sertaneja? E queria também saber qual foi o primeiro disco assim, que você comprou seu, sabe? Uma coisa que você falou, eu quero isso. Disco não, eu sou de outra época. Mas qual foi o primeiro álbum que te interessou e claramente você se viu ali?
Nossa... Eu acho que eu nunca me senti obrigado a gostar de sertanejo, não. Eu nunca me senti obrigado a nada nesse universo, assim. O que eu me senti a vida inteira, na verdade, eu sempre senti uma expectativa muito grande das pessoas em relação a mim. Tipo, de pessoas que são fãs do meu pai ou que estão próximas ali, tipo... Tá, esse menino canta. Isso criança, né? Esse menino canta. Quando ele crescer... O que será que ele vai fazer, sabe? O que será que ele vai fazer? Então, eu sempre percebi isso muito, muito, assim, tipo, as pessoas esperando algo que eu não sei se eu entreguei o que elas estavam esperando. Eu acho que não, eu acho que foi bem diferente do que estavam aguardando, assim.
Já gostei, né? Já gostei. Elas que façam análise, não é isso?
Sim, é isso, assim. Eu não estou aqui também para suprir expectativa de ninguém. Eu tô,
não estou aqui para isso também, não.
Azar. Suprir as minhas expectativas, tipo, é o que eu, né, quero fazer, o que faz sentido para mim, o que eu me identifico.
Ô, Gabriel... como que você lida com os elogios e com os haters, assim? Porque você falou que foi muito criticado já, mas muito elogiado também. Como que você lida com os elogios que você recebe e com os haters?
Eu fico muito sem graça com o elogio. E você sabe, Brian, porque você me usa de exemplo na aula e aí eu quero me esconder. Mas eu fico bem sem graça, assim, eu ainda não sei muito como reagir. Então eu fico vermelho, eu fico, obrigado, para... então, eu sou bem tímido, eu sou muito tímido, assim, é uma coisa que eu tenho trabalhado também, a minha timidez, eu acho que toda essa exposição, assim, tem me ajudado a trabalhar, a melhorar, né, tipo, não deixar isso me brecar, não deixar isso me paralisar, porque quando eu era mais novo isso me paralisava, sabe? A minha timidez, ela me brecava muito, eu ficava mudo, mas hoje não, hoje eu consigo passar um pouco mais por cima. E com os haters, no começo, eu ficava muito... noiado, assim, eu ficava, tipo, bem preocupado, né, pesquisava pra ver o que estavam falando de mim, pesquisava pra ver que tipo de matéria que tava saindo, lia tudo pra ver se não estavam falando alguma coisa, mas aí hoje eu realmente tô mais, assim, eu acho que vão falar, né, vão falar mal de mim, quem não gostava,
o sucesso caminha junto com o hater, não adianta.
Então, assim, eu vou ter que saber lidar com isso, que senão eu vou ficar doido, e eu não quero ficar doido,
né? E quanto mais seguidores você tem, teoricamente, a sua popularidade aumenta, mas te odeiam. A verdade é essa.
Quanto mais sucesso.
Então é isso.
Ixi, até eu que sou famosa, tenho hater, imagina mais
tudo, né? É isso. Haters gonna hate.
Maravilha. Agora, Gabriel, em que momentos você é doce e em que momentos você é surtado?
Nossa. Boa tarde.
Boa tarde.
Deixa eu pensar.
Boa noite.
Feliz Natal, Marina.
Calma. Eu sou meio surtado, assim, na hora... que eu tô sozinho, elaborando projetos, ideias, que aí eu não tô conseguindo chegar em algum lugar, aí eu começo a dar uma surtada. Aí eu começo a, tipo... É muito difícil lidar comigo mesmo, sozinho, assim, criando. Porque às vezes é incrível, às vezes saem coisas que eu acho incrível, que eu olho no final e falo, nossa, isso aqui saiu de mim. Mas quando não tá rolando e eu começo a me pressionar, às vezes eu dou essa surtada que você falou. E aí, por exemplo, né, eu moro com meu namorado, aí ele sente os efeitos desse surto, né? Tipo, coitado, sobra pra ele, tadinho, sobra pro meu gato, que eu começo a gritar perto do gato e o gato, nossa, o que tá acontecendo? Não, mas é uma coisa que, inclusive, estou levando para a terapia para não ficar louco. Ainda mais nesses últimos meses, né, de pandemia, trancafiado em casa. Tipo, tá sendo necessário dosar, né? Vou trabalhar meu projeto artístico e vou para a terapia. É isso.
E doce? Em que momento você é mais doce?
Doce? Ah, eu acho que eu sou doce quando eu estou apresentando as minhas ideias, quando eu tô apresentando o meu trabalho, quando eu tô conversando, trocando ideias artísticas com as pessoas, quando eu tô criando com outras pessoas.
Eu acho que você é um doce 99%.
Ah,
eu não te
bem.
Conheço pessoalmente, mas você é um doce.
É, vem morar comigo.
Não, eu posso dizer que o Gabriel é doce, sim.
Me passa pro teu gato.
Não, pergunta mas... pro meu gato.
Qual o nome dele?
Peixe.
Não, mas adorei o nome, o gato chama Peixe, é muito bom.
É o peixinho.
Não, mas eu posso assegurar que o Gabi é uma pessoa o tempo inteiro doce, gentil, sempre muito educado, posso garantir isso, assim, muito orgulho dele, de verdade, ele fica morrendo de vergonha toda vez que eu falo isso, mas eu tenho muito orgulho de você, Gabi, muito querido.
Obrigado.
Muito talentoso, assim, fico sempre muito feliz. E é isso, quero te agradecer demais por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi uma honra para mim, é sempre uma honra.
Eu que agradeço, né? Eu que agradeço o espaço de, né, de poder falar um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a minha proposta. Eu fico muito feliz quando as pessoas me dão essa abertura, né, para espalhar um pouco a palavra do queernejo. Então, muito, muito obrigado, gente.
Gabriel, muito obrigada. Alegria. Prazer te conhecer, viu? Uma alegria
prazer
te conhecer.
Enorme.
E saber isso. Desse movimento que com certeza vai dominar aí.
Sim, se Deus quiser vai ser incrível, vai ser cada vez melhor e é isso.
Parabéns. Obrigada. Por colocar sua personalidade junto com a tua arte, é muito bacana. Você tem uma atmosfera encantadora.
Obrigado, gente.
Muito bom. Chama nós, fazer a dancinha no TikTok.
Sim, por favor. Vou lançar. Eu estou em produção de um próximo videoclipe que provavelmente vai ter uma coreografia, então já.
Oba.
Já fica de atento aí. É isso.
Muito
tá bom. Querido.
Beijo, querido. Obrigadão.
Beijo.
Obrigado.
Beijo, amigos.
Você acabou de ouvir o podcast Doces Surtados, com apoio do Tuna Sound Studio.